Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane, tudo bem?
Tudo bem, Quinto, bom dia.
Roxane, o nosso assunto aqui nos Novos Cientistas de hoje será sobre psicanálise e esporte. Falaremos sobre uma pesquisa que teve como principal objetivo usar um referencial teórico da psicanálise para descobrir de que forma as dinâmicas do esporte de alto rendimento conduzem ao mal-estar nos atletas. Afinal, não são apenas glórias, conquistas, medalhas. Tem um preço a ser pago aí, viu, Roxane?
Uhum.
E quem vai nos detalhar dessa pesquisa é o psicólogo Fábio Menezes dos Anjos. Ele estudou o tema na sua dissertação de mestrado intitulada Psicanálise e Esporte, o mal-estar na carreira de atletas profissionais, que foi apresentada no Instituto de Psicologia da USP, sob orientação do professor Ivan Ramos Estevam. Bom dia, Fábio, tudo bem?
Bom dia, tudo bom? Obrigado pela oportunidade, pelo espaço.
Bem-vindo, Fábio.
Obrigado.
Fábio, como é que você empreendeu esse estudo aí?
Bom, eu sempre fui apaixonado por esporte desde criança, gostava de assistir várias modalidades e com o passar dos anos e conforme entrei na faculdade de psicologia, foi mudando um pouco o meu olhar e eu comecei a perceber que tinha muito sofrimento envolvido nas derrotas, em lesões, em outras ocasiões, e isso não era tão falado na mídia, em entrevistas, não tinha tanto espaço para discutir isso. Então, eu resolvi empreender essa pesquisa. Eu comecei, dentro do meu projeto, a tentar entender, primeiro, o lugar do esporte na sociedade e também o lugar do trabalho na sociedade, porque a ideia é estudar esporte como profissão. E, a partir daí, eu peguei a carreira esportiva em termos cronológicos, desde a categoria de base até o profissionalismo, até a aposentadoria, para tentar entender que aspectos de cada uma dessas fases poderiam trazer algum tipo de mal-estar, algum tipo de angústia, sofrimento para os atletas que se envolviam.
Tá. Esse mal-estar, você me disse aqui numa conversa prévia, aliás, Roxane,
sim.
Ele não estudou nenhum esporte específico, nenhuma modalidade, né? Nenhum caso. Na verdade, o que o Fábio está fazendo, ele está fazendo um estudo básico que servirá para futuras pesquisas, não é isso?
Isso.
Explica isso para a gente.
A minha ideia foi trabalhar o esporte como fenômeno social. Então, ainda é um tema que precisa ser mais aprofundado, precisa ser mais discutido. Então, se eu fechasse em uma modalidade ou em alguma questão mais específica, faltaria algo inicial para que outras pessoas também pudessem empreender pesquisas. Então, a minha ideia é iniciar discussões desse tema, aprofundar, podemos trabalhar modalidades, podemos trabalhar questões de gênero, fases específicas da carreira, questões específicas. Então, eu achei que sem esse primeiro momento, esse primeiro trabalho, ficaria um pouco raso, digamos.
Entendi. E sobre quais aspectos você aborda esse mal-estar? Físico, social, ambos? Como é que é?
Os dois. O físico talvez seja até mais comumente pensado no esporte, por ver lesões, por ver o sofrimento, a dor. Mas o social é tão importante quanto, ou talvez mais, e o social afeta o físico, porque o esporte, o atleta, ele é socialmente reconhecido pelo físico, pelo alto rendimento, pelo resultado. Então, a partir do momento que o atleta tem uma lesão ou ele não consegue corresponder às expectativas, isso vai afetar ele, principalmente vai ter um impacto social.
Isso é interessantíssimo, porque eles lidam de uma forma, e muitas vezes eles falam, né? Às vezes do sucesso, né? Na mídia, ao isolamento total.
Sim.
Né?
Isso é
muito violento para a pessoa.
E o atleta, ele está em visibilidade constante, né? Principalmente o atleta de elite, que está nas modalidades principais. Ele está o tempo inteiro sendo visto, ele está o tempo inteiro sendo avaliado, e agora com YouTube e canais de esporte 24 horas por dia, vão discutir a performance o tempo inteiro, vão discutir se está melhorando, se está piorando, vão ter muitas comparações, então as demandas sobre os atletas são muito intensas.
Saber lidar com isso é duro, né? E me surgiu a dúvida, Quinto, se você me permite.
Sim.
Esses atletas, eles não têm acompanhamento de psicólogos, Fábio? Isso é suficiente? Enfim, eu não sei,
alguns
me surgiu essa dúvida.
Alguns têm, mas se a gente pensar na quantidade de atletas, uhum. ainda é uma parcela pequena. Muitas vezes os psicólogos, o atleta vai para o psicólogo, às vezes, procurando melhorar o rendimento. E, na verdade, muitas vezes a tentativa é de silenciar esse mal-estar para que ele consiga alcançar uma performance melhor.
Entendo.
Na cultura esportiva é muito importante e é muitas vezes exigido do atleta que ele demonstre força, não demonstre fraqueza, inseguranças, dúvidas. Então, chegar e falar, olha, eu estou me sentindo mal, estou incomodado com alguma coisa, eu acho que eu estou com depressão, não é muito permitido, não é muito autorizado a ele. Então fica esse pacto de silêncio, praticamente.
O que é muito ruim, né?
Sim.
É muito ruim, né, Quinto?
Ou seja, ele sofre sozinho.
Muitas vezes, sim.
Uhum.
Esse mal-estar, ele surge a qualquer momento?
Fases diferentes da carreira vão trazer questões diferentes para os atletas. Por exemplo, na categoria de base, ter que lidar com as expectativas da família, com as incertezas, se vai uhum. subir para a próxima categoria, se vai conseguir um rendimento financeiro que permita superar, assim, as condições sociais, que às vezes são diversas. Depois vai ter a busca pelo alto desempenho, pelo auge dentro da categoria. Depois manter esse auge é muito complicado. E finalmente ter que lidar com o fato de que a carreira esportiva é muito curta. E não se sabe por quanto tempo vai conseguir se manter. Às vezes a pessoa tem uma expectativa de uma carreira longa e sofre uma lesão, ou tem uma derrota numa competição e perde espaço dentro da modalidade. Tem muitos riscos para a carreira, isso também angustia. E finalmente a aposentadoria. Um atleta que teve uma carreira longa, às vezes com 35, 38 anos, está aposentado e tem que se ver às voltas com isso e procurar uma nova forma de viver.
E isso depende da modalidade, né? Porque, sim, como você falou para mim, a ginástica em geral, eles se aposentam quanto mesmo?
É até mais breve o período, é mais
curto. Sim, às vezes, sim, com claro. 18, 20 anos já não está conseguindo manter o mesmo rendimento de um atleta de 16, por exemplo, e aí tem que repensar.
É muito cruel.
E você também me disse o seguinte, que mesmo não tendo estudado nenhum esporte especificamente, isoladamente, você cita alguns casos, né, no seu estudo.
Quando eu falo que eu não citei nenhum esporte específico, assim, eu não aprofundei dentro do futebol,
tá.
Mas
uhum,
ao longo da minha pesquisa, eu estudei diversos esportes e eu traço alguns casos, alguns esportes, como forma de ilustrar o que eu estou colocando, para ficar interessante para o leitor entender do que eu estou falando.
Dá exemplos para a gente.
Tem um site na internet chamado The Players Tribune, que é um site que atletas podem escrever textos sobre qualquer coisa. E aí tem vários atletas que colocam sobre questões de saúde mental. Então, um que chamou muito a minha atenção, e eu acho que dá para falar porque é um texto que está público na internet, é sobre um jogador de hockey que joga na segunda divisão da Alemanha. E é um caso interessante porque ele não chegou no auge da modalidade. Ele é mais um, digamos, dentro do meio esportivo. E ele fala muito sobre a angústia de qualquer hora poder ser cortado e não ter mais clube, não ter mais como continuar a carreira. E como isso deixava ele ansioso e angustiado. Então, isso afetou bastante a performance dele. Ele teve questões psiquiátricas e teve que se reinventar ali dentro da carreira dele.
Esse, certamente, deve ser o caso de muitos outros atletas, mas que estão aí, né, Quinto?
Esse do rock.
Silenciados,
né?
Esse é do escondidos,
rock, né? Aqui no gelo.
E você falou também do jogador
de
basquetebol aqui.
O Kevin Love, ele é um jogador, assim, bastante conhecido dentro do basquete. E ele falou publicamente sobre ter tido um ataque de pânico no meio do jogo. Não saber como lidar com isso, ter que dar uma desculpa para ir pro hospital, porque ele não sabia que estava tendo um ataque de pânico. Ele estava tendo sintomas, achou que pudesse estar com algum problema cardíaco. Mas uma coisa que é importante, e que o próprio Kevin Love fala quando ele abre o jogo, inclusive nesse mesmo site, ele escreveu um texto, é que quando um atleta fala sobre isso, aumenta a possibilidade que outros atletas se sintam confortáveis para também poder falar. E ele conta que ele só falou publicamente sobre isso quando ele viu um outro jogador de basquete, colega dele, falando sobre depressão. E ele falou, olha, E é o caso de vários atletas que falam, a gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa dar esse espaço para os atletas falarem e poderem discutir isso.
O tema é urgente, Kento.
Sim.
Tá aí, a gente está podendo ver, né?
É urgente. E eu tenho duas questões para finalizar.
Claro.
Essas teorias que você relacionou com o problema, de que maneira elas podem ajudar a eliminar esse sentimento?
Eliminar é complicado porque faz parte da vida em sociedade. Acho que todo mundo está sujeito a passar por isso em algum momento. Mas eu acho que a psicanálise pode ajudar a partir do momento que ela dá voz aos atletas. Ela oferece uma escuta. Ela permite questionar alguns ideais. Ela permite dar outros sentidos para a prática esportiva. Não significa, olha, vai deixar de ser atleta, mas repensar, dar um passo atrás. Por que que você decidiu ser atleta? O que que você busca na sua carreira? O que que é importante para você? Separar o que que é uma expectativa social, o que que é uma cobrança de outras pessoas, o que que é do próprio atleta. Isso do... esse espaço para a pessoa falar, acho que pode ter efeitos bem significativos.
E você também fala da relação esporte-política.
Sim.
Né, no estudo. Isso também tem um peso...
Tem um peso enorme, porque a relação esporte-política existe desde sempre. Na Grécia Antiga, os atletas de sucesso tinham regalias políticas, isenção de imposto, entre outras coisas. E o esporte, ele muitas vezes é usado para propaganda política. Na Guerra Fria, os Estados Unidos contra a União Soviética, tinha todo um pano de fundo nas competições. E, inclusive, quando os atletas do hóquei também, soviéticos, perdem para os Estados Unidos, eles são duramente criticados quando eles voltam para Moscou. O esporte também é um lugar para protestos políticos muitas vezes, e que os atletas muitas vezes são punidos e sofrem retaliações por usarem esse palco para protestos. E também o esporte acaba sendo um ambiente no qual um país pode vencer um outro muito mais rico, ou um país colonizado pode vencer o seu colonizador. Se você pegar jogos de futebol, por exemplo, entre França e Senegal, ou França e Argélia, tem toda uma pressão a mais. E essa pressão vai chegar nos atletas também.
Certo. Sem falar no quanto o esporte já foi usado politicamente.
Sim,
né?
Claro.
Por presidentes, muito. Por líderes, enfim.
Sim, com certeza. Tem sempre esse... Um presidente muitas vezes vai usar o esporte como... Olha, estou investindo na sociedade, ou vai colocar o atleta como um apoiador.
Isso acaba refletindo individualmente, isso que ele está falando.
Claro.
Não é só um movimento coletivo,
O Muhammad Ali, o boxeador, ele perdeu o cinturão porque ele se recusou a lutar no Vietnã.
Sim.
Exatamente.
Muito
Poderíamos
obrigado.
Ficar aqui muito tempo falando
muito
sobre
tempo,
o tema,
Há muitos casos,
Muitos casos.
Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui.
Eu que agradeço, Quinto, Roxane, obrigado pelo espaço.
E parabéns pelo seu trabalho.
Muito obrigado.
Nós vamos te acompanhar, hein?
Obrigado.
No seu doutorado e...
Espero ter mais produções para vir conversar com vocês.
Ótimo.
Vai ter.
Ótimo.
Legal.
Legal, obrigado.
Roxane, quinta-feira tem mais. Pesquisador, se você quer falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Quinta-feira tem mais, Roxane.
Ótimo, até lá.
Até.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.